Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Mensagens assim como a que eu irei compartilhar com vocês hoje, me fazem revisitar os meus momentos de ostracismo e de calabouços e torturas pessoais. São reflexões onde eu revisito o chão frio do fundo do poço do inferno e reencontro com as minhas imagens e sensações dos meus demônios e sombras alvoroçados. Já estou falando isso aqui porque se você quiser sair agora, você já vai embora. Um dia, conversando com um amigo pastor desesperado, algo muito comum, eu disse: quem cai no purgatório não precisa falar comigo. Agora, quem cai no fundo do poço do inferno, sim, esse pode conversar comigo. E disse a ele, um pastor pentecostal muito piedoso, que à medida que eu conversava com ele, os olhos dele ficavam enormes. Agora imagine eu dizendo essa próxima frase. Sabe, pastor? No fundo do poço do inferno tem uma pedra. E lá os visitantes, eles deixam uma mensagem característica. Caso você esteja realmente lá, no fundo do poço do inferno, aproxime-se bem e pode procurar com cuidado que você vai encontrar um "o Levi já passou por aqui". A mensagem de hoje tem todo o sentido para aqueles que um dia ouviram a seguinte expressão em tom de voz de prisão. Qual expressão? A casa caiu. A casa caiu. Lamentavelmente, não são todos que aproveitam esses momentos de derrocadas. E eu creio que os momentos de ruínas, eles podem nos proporcionar prospecções profundas e libertadoras. Quando a casa cai de vez, nós podemos olhar os fundamentos, as bases que sustentaram os pisos, paredes e tetos da nossa vida, da nossa história. Feliz daquele e daquela que aproveita esses momentos para repensar os significados que ele sempre deu à vida, os significados que ele sempre deu à existência, os significados que ele sempre deu aos relacionamentos. Em nosso caso, mais pontualmente, feliz daquele que aproveita esses momentos para poder rever os significados que ele dá a Deus, que ele dá à espiritualidade, as compreensões e relacionamentos que ele desenvolve diante das divindades e também das humanidades. É por isso que eu convido você para estarmos indo para Jeremias 18, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, eu quero ler com você. Eu escolhi o tema para a mensagem de hoje: a bênção da desconstrução. Vamos ver o que dá. Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Fique aí com a Bíblia aberta aí para a gente pensar nisso um pouco. É preciso muita coragem para questionar. Eu diria que é preciso muita, mas muito mais coragem para poder questionar a si mesmo. Para poder questionar a si mesma. Thomas Merton diz o seguinte: é um desastre espiritual para o homem contentar-se com a sua identidade exterior, com a fotografia do seu passaporte. E aí ele termina perguntando: sua vida resume-se apenas às suas impressões digitais? É preciso coragem para se questionar. Quem sou eu? Onde estão as minhas luzes e sombras? Quais são as minhas dádivas, dons? Quais são as minhas compulsões, os meus vícios? O que é instintivo em mim? O que é excesso em mim? De onde vêm as minhas crenças essenciais? A crença de que eu posso cuidar sozinho de mim mesmo, de onde vem isso? A crença de que eu é que moldo sozinho a minha vida, de onde saiu isso? De onde vêm as minhas ilusões? A ilusão de que podemos levar uma vida independente sem vivenciar a alienação, sem abraçar a solidão, sem dar de cara com a hostilidade e de repente ter que enfrentar uma realidade terrível, embora independente, de uma grande frustração no nosso pleno desenvolvimento. De onde vêm algumas das nossas conclusões sobre a nossa relação com Deus? A conclusão de que nós não somos amados por Ele. E às vezes não admitindo isso, mas suspeitando. A conclusão de que Deus não nos aceita como nós somos. A conclusão de que Ele não permite que o nosso ser se desenvolva livremente. De onde vem isso? De onde vêm os mitos e as tentações da maturidade ou do crescimento humano? Você sabe que tem 3 mitos. Um deles é o mito do Prometeu. Você que já estudou ou curte aí mitologia grega, sabe um pouco do que eu vou falar. Quem é o Prometeu? Prometeu é aquele que vai e rouba o fogo do céu dos deuses no Olimpo. Vai lá e rouba o fogo. O fogo simboliza a capacidade de transformar coisas. Então Prometeu passa a dominar o segredo de transformar coisas. E assim, ele passa a viver sem precisar dos deuses. Qual que é a tentação do Prometeu? Acreditar em soluções mágicas. Segredos que, se descobertos, nos transformarão de repente e de vez num passe de mágica. Essa é a tentação do Prometeu. O nosso fogo mágico transformará todos os nossos defeitos e dificuldades assim. Finalmente, então, não seremos mais frágeis, não seremos mais limitados, não seremos mais vulneráveis. Ai, que raiva! Não! Enfim, deixaremos de ser humanos e seremos super alguma coisa. Super qualquer coisa. Super Robert qualquer. Seremos como os deuses. Invulneráveis. Perfeitos. Onipotentes. Vasos inoxidáveis. Mas tem o mito do Sísifo, esse da dó. Sísifo vivia carregando uma pedra até o alto de um monte. Vivia curvado sob o peso e costa acima. E toda vez que ele ia conseguindo chegar no topo, pertinho do topo, desfalece. E a pedra rola sobre ele e esmaga sem dó e sem piedade. Qual que é a tentação do Sísifo? Para mim, a maior de todas as tentações. Tudo se resolve pelo esforço pessoal, pelo autocontrole, pela censura e cobrança cega. Afinal, diz a Bíblia, esforça-te. Oh, aleluia. Buscai a Deus. Chegai-vos a Deus. Façam a sua parte. Que bela pregação. A pregação do Sísifo. Viver perseguindo a perfeição pessoal, afinal, Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai do céu também é perfeito. E lá na frente está repetindo o Velho Testamento, sede santos, como vosso Deus é santo. O cara que tem jeito de Sísifo, ele está recheado de base bíblica. Não falta é base bíblica para esse camarada. Passar a vida carregando os nossos pesos. Aí a gente começa a viver lutando contra as nossas marcas pessoais, na ilusão de que um dia poderemos destruí-las, poderemos aniquilá-las. Com aquela ideia de que um dia chegaremos ao topo da perfeição. Nós até conseguimos carregar esses pesos por algum tempo. Dependendo da igreja que frequenta, e do pregador, você é animado todo dia para poder fazer isso. Para pegar sua pedrinha. E aí, a gente até consegue. Alguns resultados de nossa força sobre-humana nos animam a continuar. Mas, quando chegamos, quando estamos achando, né? Na verdade, quando achamos que estamos chegando no topo, acabamos destruídos pelas energias que tentamos reprimir durante tanto tempo, e a pedra passa por cima da gente. E aí a gente começa a fazer a procissão dos penitentes neuróticos iludidos com o mito do Sísifo. Mas tem um outro mito, que é o mito do Narciso. Narciso encantou-se com a sua própria imagem refletida no espelho da água do lago. Ele ficou contemplando a sua beleza. Entregou-se ao olhar egocêntrico de contemplar o seu próprio umbigo. O mais lindo de toda a terra. Aliás, os outros seres humanos não têm umbigo para Narciso. Só ele o tem. E aí ele mergulhou em si mesmo, esquecendo-se e desinteressando-se de tudo e de todos à sua volta. Qual que é a tentação do Narciso? É a preferida dos nossos tempos. A cultura narcísica está no altar mais elevado, recebendo os mais altos louvores. Ser Narciso é o único caminho para a felicidade, e isso para muita gente. São os que rezam na cartilha da alta adoração, fechando-se em si mesmos em busca de uma própria e maravilhosa identidade. É a ditadura do individualismo. Afinal, o que importa é a satisfação dos próprios desejos, caprichos, necessidades e critérios. Prazer já, sofrimento nunca. É assim que pensa o Narciso. A Narcisa também. Crescer não interessa. Viver do jeito que der e com prazer, isso é tudo. E aí o Narciso escreve no Facebook, amo muito tudo isso. Como vocês podem perceber, não são poucas as construções questionáveis que precisam ser desconstruídas e que estão em mim, que estão em você e que estão em todos nós. Não são poucas. Agora, o que é interessante nesse texto que lemos é que alguém deseja falar conosco sobre essas construções equivocadas. Você sabe que Jeremias, ele foi um homem impressionante. O Eugene Peterson cita outros estudiosos que afirmam que Jeremias foi o mais humano de todos os profetas. O nome Jeremias pode significar aquele que exalta o Senhor, ou significar também o Senhor lança. É isso que significa o nome Jeremias. O sermão mais poderoso de Jeremias, o que ele pregou e foi o mais poderoso e impactante, foi esse, que está registrado no capítulo 18 do seu livro. E eu penso que esse sermão de Jeremias tem tudo a ver com desconstruções, construções e a bênção da desconstrução. Está tudo aqui. Os primeiros versículos deixam claro que Deus quer falar. Dá uma olhada aí. Deus quer falar. E aqui eu quero aproveitar para dizer logo para vocês todos que estão aqui. Quem eu conheço, quem eu desconheço e etc. Saibam vocês que me ouvem hoje. Deus deseja muito falar com você. Deus quer falar. É o desejo de Deus. Aquele ou aquela que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus diz. E nós, que somos aqui da IBAB, voluntários ou contratados, nós desejamos ouvir Deus falando conosco em todos os encontros que nós proporcionamos na IBAB. É isso que nós queremos. É para isso que oramos. É para isso que nos esforçamos. Porque desejamos que cada encontro nesse lugar seja uma oportunidade para que você ouça a voz de Deus. Sabemos que Deus não fala só aqui. Só os religiosos petulantes pensam assim. Hoje de manhã eu disse, vou dizer novamente, eu troquei a palavra petulante, tinha uma outra mais feia aqui. Deus, ele fala de muitas formas e maneiras, e usando pessoas, coisas e situações das mais diversas. Peterson diz que, e olha que legal, a fé não é uma forma de escape do cotidiano, mas um mergulho em sua natureza. O que quer dizer isso? É verdade. É verdade que nós estamos cercados de religiosos malucos, crente doido, que vê Deus e o diabo em tudo e em todos. E o que temos de tontices, permitam-me o neologismo, o que temos de maluquices em nosso meio evangélico é impressionante. É por isso que tem tanta piada boa. Isso sem falar nos charlatanismos e nas manipulações. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Essas sandices evangélicas não me autorizam a assumir uma postura cética diante de Deus e da fé. Não. Esses cultos e liturgias emburrecedores e alienantes não justificam o abraçar de uma fé niilista que exorciza a mística da fé cristã. Não estamos autorizados, por causa dos errados, a deixar de curtir, aproveitar e viver o certo. Atenção, senhores e senhoras, gostem ou não, aceitem ou duvidem, Deus quer falar, e quando Deus quer falar, Ele fala. E não há espaço para indiferenças, presta atenção. Não tem espaço para cinismo. Um dar de ombros diante da voz de Deus, por si só já é uma resposta. Perigosa, mas é. Mas é uma resposta. Jeremias poderia sinceramente ser um dos convidados para o Fórum Cristão de Profissionais. Fiquei pensando nisso. Acho que vou mandar um e-mail para ele. Agora, vocês imaginem Jeremias nos ensinando sobre todas as implicações da seguinte frase. Qual a frase? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Pararam para pensar nessa frase? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Penso que ele contribuiria e muito com a nossa busca de um jeito cristão de ser profissional, um jeito cristão de ser empresa e um jeito cristão de fazer negócios. Jeremias contribuiria demais. E eu fico a pensar, quantos de nós poderíamos servir de metáfora profética para Deus falar com os seus profetas e com o nosso povo? Imagina assim, ó, dispõe-te e vai até o local de trabalho daquele engenheiro. Dispõe-te e vai até o local de trabalho daquele médico. Dispõe-te e vai até o local de trabalho daquele advogado. Vai em jejum, mas vai. Eu vou falar contigo. Dispõe-te e vai até o local de trabalho daquele professor, daquele design gráfico, daquele personal training. Quantos de nós? Agora presta atenção, aqui não tem nada a ver com moralismo. Ou o quanto você fica tentando converter na marra os seus colegas e colaboradores de trabalho. Com aquele monte de selo de crente lá no seu, na sua mesa. Com aqueles versículos cada vez mais estranhos, esquisitos, esquizoides no descanso de tela do seu computador. Quem faz isso, não fique chateado comigo, não, mas eu estou dizendo que isso só... Por favor, não fique chateado. Estamos falando aqui, sabe do quê? É de excelência no que se faz. Nós estamos falando aqui em ser bom naquilo que se faz, naquilo que se faz. Estamos falando aqui de ser competente. Nós estamos falando de ser profissa. Falamos de excelência no que se faz. Deus fala com Jeremias através de um oleiro que sabe muito bem o que está fazendo. O cara é profissional. O cara é profissional. Agora, o que Deus quer falar tem tudo a ver com a nossa vida e o nosso cotidiano e a nossa realidade. É isso que é legal quando a gente olha essa ideia de ir na casa do oleiro, de alguém trabalhando. Cotidiano, realidade, coisa de gente, coisa que todo mundo faz. Deus quer isso. Deus fala sobre as nossas construções equivocadas a partir da vida como ela é. Deus não precisa de uma espiritualidade estratosférica, de uma espiritualidade de OVNI. Deus não precisa de se disfarçar de ET para poder tocar em nossas construções questionáveis. Deus usa a vida. E para mim, eu ouso afirmar que a roda que o oleiro trabalha é a vida. A vida como ela é. Eu acho isso. E pronto. Pronto, falei. Eu acho isso mesmo. A vida é a roda, e a roda é a vida, com todas as suas imponderabilidades. Ela gira para todos. E nela todos não passam de barro. Uma hora caco, outra hora vaso. Outra hora vaso, outra hora caco. Mas todo mundo na mesma roda. Na roda que é para todos. É a vida. A vida e os seus giros e ciclos é o local de trabalho do nosso pai que trabalha até hoje. Sabemos que a vida como ela é, não prescinde de problemas. Mas nem todos sabem que ter uma vida abundante não significa deixar de ter problemas. Mas significa aprender a lidar com eles. Portanto, o grande problema não são os problemas. Não. Então qual que é o problema? Ah, o problema não é o problema. Mas a forma que encaramos o problema. Esse é o problema. Entendeu? Facinho. Problemas a gente não evita e nem muda. Como nós os encaramos, sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas também, por outro lado, não dá para conceber a vida sem problemas, é uma coisa, mas também não dá para pensar a vida como ela é, sem aceitarmos as pessoas como elas são. Porque é assim. E aí nós temos um problema, e aí é difícil. É difícil aceitar que uma pessoa madura continue tendo problemas e limitações. Levanta a mão, aceitou Jesus, pronto, já está tudo certo. Batizou então, agora não tem mais problema nunca mais. Só que com o tempo a gente descobre que não é bem assim, não é? Aí a gente fica doido. Ou acredita nisso e deixa os outros doidos também. E se um doido desse vira pastor, aí... aí pronto. É difícil acreditar que uma pessoa madura tem ainda problemas, limitações, tenha tendências negativas e egocêntricas. Sabe por quê? Porque esses impulsos vitais podem provocar ações que irão contra o código de ética da igreja, o regimento interno dos crentes. Vão contra o que cremos ser certo, verdadeiro, ético e honesto. E aí, meu Deus, ninguém aguenta. Só excluindo mesmo. Mas a diferença entre uma pessoa imatura e uma pessoa madura é que a imatura, ela vive dominada por seus mecanismos inconscientes. Enquanto a madura tem consciência deles e sabe lidar com eles de forma livre. Essa é a diferença. Mas o ponto importante agora é, Deus quer falar sobre a forma como lidamos com a nossa realidade. E para isso, Ele usa a vida como ela é. Agora fique tranquilo, fique tranquila. O oleiro sabe de que barro nós somos feitos. O oleiro, ele se lembra que somos apenas pó. Tem uma frase aí que você usa muito quando você está com raiva de alguém. Para muitos já virou até um versículo bíblico. Vaso ruim não quebra. Os irmãos já usaram esse texto bíblico? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, quebra sim. Vaso ruim quebra sim. As nossas rebeldias e inutilidades surgem da nossa inconsciência, dessas construções perigosas que todos nós temos e achamos que está tudo bem. Ser rebelde e inútil depende diretamente de minhas crenças essenciais, das ilusões e conclusões que eu construí, principalmente sobre a vida e Deus. Um outro profeta, o Isaías, disse o seguinte, olha só como ele começa o texto. Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele não sabe de nada, não sabe o que está fazendo. A invenção da cerâmica foi fundamental para as revoluções civilizatórias da chamada era neolítica. O armazenar e o transportar tornaram-se possíveis com a invenção da cerâmica. E vaso que não serve para armazenar e transportar coisas não passa de um vaso inútil, serve para nada. Enquanto Jeremias observava o oleiro trabalhando, olha só o que diz na sua Bíblia, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Agora presta atenção, não nos iludamos, meus amigos. Há vasos ruins e danificados, pessoas cheias de impurezas, defeitos e trincas, que resistem obstinadamente à mão do oleiro. Gente que não aceita o oleiro, gente que não aceita a vida, gente que vive de mal com a vida, uma eterna TPM existencial. Gente do coração duro, de mente cauterizada, de alma empedernida, sangue ruim mesmo, sangue ruim. Gente assim só armazena ódio, vingança, ressentimento. Gente assim só transporta veneno, intolerância, preconceito e violência. Gente de vida trôpega, inconstante e de uma independência irritante e agressiva. Não servem para armazenar e transportar o que o oleiro quer. Não servem. Mas aí tem uma frase que eu quero dar para você, que o texto traz para todos nós. Há esperança para todo vaso ruim. Você não faz ideia como eu fico alegre com isso. Essa afirmação me enche de alegria e de esperança. Não ignoremos e nem subestimemos a parceria enigmática que há entre as mãos do oleiro e a roda da vida como ela é. Não subestime isso. Em certo e bem amplo sentido, aqui para nós, todos nós somos caniços quebrados, todos nós somos paviozinhos fumegantes, todos nós somos vasos quebrados. Essa é uma verdade, mas a outra verdade, sabe qual é? Há um Deus que não arrebenta de vez o caniço, que não apaga para sempre o pavio que fumega e que não joga fora o vaso que se estragou. Esse Deus existe e é Ele que quer falar com você e comigo. Ele faz assim, Ele age assim. Agora é verdade, nós religiosos, nós não fazemos assim. Não mesmo. Se o caniço está quebrado, a gente vai e acaba de arrebentar. Se o pavio está fumegando, quase acabando, a gente prepara uma comissão bem preparada e joga um balde d'água e acaba de apagar. E se o vaso se estragou, a gente joga bem longe para que ninguém olhe. E de preferência, que fique muito claro que esse vaso nunca passou por aqui. Mas Deus não é assim. Perceba que no texto, o oleiro não dá bico na roda. Ah, estragou o vaso. Aí deu um piti. Piti do oleiro. Ele falou, dá um bico na roda. Estragou essa porcaria, pim, bum. Pegou o vaso, foi lá, pegou, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Vum, para o cachorro. Nada disso. Notou que ele não fez nada disso? O Peterson, ele diz assim, quando olha para esse versículo. Deus amassa e pressiona, estica e comprime. O trabalho de criação é reiniciado, hábil e pacientemente. Deus não desiste de fazer vasos bons. Deus não joga fora o vaso que foi danificado, utilizando uma massa diferente. George Herbert expressou a mesma ideia. As tempestades são o triunfo de sua arte. Indo para a conclusão do nosso papo hoje aqui. O fato é o seguinte, gente, há muita coisa construída em nossas vidas, minhas e a sua também, que precisam ser desconstruídas, detonadas, arrebentadas em nome de Jesus. Esse é o fato. Porque essas construçõezinhas faz com que a nossa vida não suporte temporais. Qualquer temporal é existência toco de enchente. Levado. Não se iludam com as aparências espiritualizadas de suas construções. Elas podem ser castelos fortificados que escondem os seus mecanismos, máscaras e fugas. Arrumamos uma igreja, estabelecemos uma espécie de agenda de presencial, criamos e levantamos um belo de um castelo com paredes fortes e escrevemos versículos bíblicos em todo o entorno do castelo, com som nos cantos das muralhas do castelo, mas tudo isso para continuar escondendo mecanismos lá dentro, máscaras muito bem escondidas e fugas muito bem escondidas. Para ser um vaso de bênção, nós precisamos da bênção da desconstrução. Entender que armazenamos e transportamos tesouro em nossa realidade frágil. Sabe de uma coisa? Eu prefiro o Levi de hoje ao Levi de 7 anos atrás. Prefiro. Entre 7 e 8 anos atrás, eu me estraguei na mão do oleiro. Eu me quebrei todo. E quando a gente se arrebenta, se estraga, a gente sofre muito. Eu admito, é uma bênção muito dolorida, essa bênção da desconstrução. É um tipo de bênção que hoje não estarão nos púlpitos mais frequentados e com maiores audiências no Brasil. Porque não tem um doido de um pastor que chega, receba a bênção da desconstrução. Até porque ele pode chegar e falar assim, agora eu vou liberar. Porque esses caras liberam o Espírito, libera Deus, libera todo mundo, né? Todo mundo preso no bolso deles, um negócio engraçado esse negócio. Agora eu vou liberar a bênção da desconstrução. Aí ele fala, receba! E o povo lá dentro diz assim, tô fora! Quem vai querer um negócio desse? Esses momentos de desconstrução onde tudo cai, tudo se quebra, é muito difícil também, porque sempre vai haver alguém que vai aproveitar para chutar o cachorro morto. Os abandonos e rejeições, eles são inúmeros, o pessoal vai vazando. Vazando. Sumindo. As rejeições, inúmeras, e são dolorosas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda assim, é uma bênção. Mas pela graça de Deus, eu, Levi, eu não culpei o oleiro, não. E nem a roda. Não culpei. Quanto à roda, que para mim é a vida como ela é, eu fico com o pastor Gonzaguinha, que fica com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Quanto ao oleiro, eu estou mais apaixonado e grato a ele do que nunca. Sabe de uma coisa? Há 7, 8 anos atrás eu pensava que eu amava Jesus. Sério mesmo, pensava. Pensava que amava. Pensava que gostava dele. Pensava mesmo. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava enganado. Eu não amava Jesus. E olha que, sem amar, fiz muita coisa bacana. Para ele e com ele. Mas não amava não, Claudinho. A conclusão que eu cheguei nesses meus 7 anos de ostracismo, sabe qual é? Agora, eu amo Jesus apaixonadamente, de uma forma tão forte, que eu não consigo explicar para você a intensidade do meu amor por esse oleiro extraordinário que é o nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que mesmo eu me estragando em suas mãos,
Ele não me jogou fora e me refez para a glória do seu nome.
Para acabar, eu sugiro duas dicas que eu aprendi com um padre. Primeira dica: não se preocupe com as coisas pequenas. Segunda dica: todas as coisas são pequenas. E eu vou arriscar dar dois conselhos. Porque quando a gente traz uma mensagem meio apertadinha, tem uma turminha que sai desesperada. Ai meu Deus, ai Jesus. Então, luz. Pessimistas desesperados. Presta atenção. Nós humanos somos como estrelas do mar, ressecadas na beira da praia. Porém, se colocadas na água, renascem. Há algumas vantagens em ser ser humano, nunca se esqueça disso. Agora, aos postergadores folgadinhos, aqueles do tipo, deixa pra lá, passo. Esses que vivem deitado eternamente em berço esplêndido, aquele que vê o mundo aos 50 anos, da mesma forma que via aos 20, desperdiçou 30 anos da sua vida. Aprender sempre depende de desconstruções sérias, que provoquem boas e novas construções. E você sabe de uma coisa? O apelo para esses encontros é um negócio complicado. Tinha um hino, que era um hino que eu acho que todos vocês conhecem, que começava bem bonito, era assim, ó. Eu quero ser, vocês lembram disso? Senhor amado, lembra dessa? Não? Lindo! Olha que declaração bonita. Eu quero ser, não é? Senhor amado. Aí depois continuava, como? Como vaso. Aí tem cara que quer apertar a gente mais do que é trocar o vaso por barro. Aí ficou assim: como barro nas mãos do oleiro. Só que o cara que é meio esperto, ele percebe: mudaram de vaso para barro, o bicho vai começar a pegar. Porque enquanto está vaso, bacana. Eu quero ser, bacana. Senhor amado, bacana. Como vaso, bacana. Mas quando vai para o barro, bacana. Aí a parte seguinte é que atrapalha tudo. É só o hino. Quebra minha vida. Lembra disso ou não? Por isso que tem uma turma esperta que canta assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Laiá, laiá, lara, laiá. Lariraia, laia, laia, la 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 la. Então, é um tipo de música que a gente conta que Deus não vai ouvir, porque se a gente tivesse uma pequena dúvida, la ele, ia por aí. Só que eu também sei que tem muita gente que não aguenta mais a sua vida e está confrontada pelo Espírito, porque percebe que não pode mais viver do jeito que vive. Eu também entendo que existe muita gente que o Espírito o tempo todo está confrontando, dizendo de que ele não está armazenando nada, ele não está conduzindo e nem levando nada a ninguém. Eu sei que muita gente está se questionando, dizendo o seguinte: eu não posso levar e nem conduzir, nem armazenar vinho e nem armazenar água fresca para poder entregar para qualquer pessoa. Também sei disso. E alguns desses, eles não têm medo de cantar: quebra a minha vida e faça de novo. Alguns que já estão confrontados com a verdade de que existem algumas coisas nele que ele mesmo não aguenta mais. E de que ele precisa de Deus para que esse quebrantamento aconteça. E em acontecendo esse quebrantamento, a certeza de que ele não sairá das mãos do oleiro o faz orar: quebra minha vida e faz-me de novo, Senhor. Nem todos têm coragem de fazer isso, mas muitos suplicam para poder fazer isso de vez em quando. E enquanto nós vamos cantar essa música, é para você que deseja dizer: Senhor, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus não arrebenta com o caniço quebrado. Deus não apaga para sempre o pavãozinho que fumega. Deus nunca joga fora. Vou repetir para você ouvir bem. Deus nunca joga fora o vaso que se estragou. Aleluia. Aleluia. E ele quer fazer com que você continue andando, não como super crente, mas como vaso de barro que todo mundo é. E talvez as suas fissuras são muito melhores do que aqueles vasos que têm cera, que fecham as fissuras. Daí a palavra sinceridade. Sinceridade é sem cera, com as fissuras expostas e declaradas. E quando eu tenho essa imagem de vaso com fissura, eu lembro do que Paulo falou, que nós somos vasos de barro. Para quê? Sabe para quê? Para que a glória, o louvor, a beleza e o esplendor não seja do vaso, mas dos tesouros que foram colocados dentro dele. Sei lá que fase você está passando da vida, mas eu quero lhe dizer: pode ser difícil demais, e os giros da roda talvez bem piedosos, mas alegre-se hoje com uma verdade que alcança todos que estão aqui: nós estamos nas mãos do oleiro. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar. Todos os outros que estão sentados, e nós vamos orar. E depois, Claudinho, aquela música que vocês cantaram do vaso aqui, que tinha, como é que é? Bem bonito, bonito, maravilhoso, lindo, Jesus, um negócio assim. Se possível, Claudinho, porque aquilo ali é de arrebentar. Graças a Deus pelo pessoal do louvor hoje. Eu, sinceramente, eu quase que dei bandeira, subi aqui já tudo de olho roxo para pregar. Muito, muito tocante, muito abençoado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar. Tem uma turma que veio aqui, mas tem uma turma que não teve coragem e ficou aí. Eu quero dizer o seguinte, que não tem problema. Deus sabe muito bem do que é que você está querendo diante dele agora. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome por essa noite onde cantamos, oramos, ouvimos a tua palavra. Ó Senhor, eu quero agradecer do fundo do meu coração e transformar esse momento num momento pessoal de gratidão ao Senhor diante da tua igreja representada aqui nesse lugar. Ó oleiro querido e maravilhoso, não tem como esquecer o fato de que o Senhor
não desistiu de mim. Não dá para esquecer jamais de que o Senhor começou tudo de novo, toda vez que eu me estraguei. Por isso, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não esmagou de vez esse caniço quebrado aqui. Muito obrigado, porque o Senhor não apagou de vez esse pavio que fumegava. Muito obrigado, porque o Senhor me pegou de novo e me fez de novo um vaso novo para a glória do Senhor. E eu sei que isso é verdade para qualquer pessoa, para qualquer um. E todos esses que aqui estão, os que vieram à frente e outros não, mas que a tua alegria envolva o coração deles, que uma esperança extraordinária venha sacudir o coração deles e delas para um novo ano, Senhor. Como vaso nas mãos do Senhor, conduzindo vinho para a alegria das pessoas e água para matar a sede dos outros. E que o Senhor nos encha do teu Espírito e nos encha de azeite, para que sempre o louvor, a glória, a adoração nunca seja de homem nenhum, de instituição alguma, mas sempre seja a glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia.